Ficar no Senhor e fazer a tua vontade. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Chegamos, irmãos, na mensagem 3, né? Justificados pela fé. Fé é a certeza de coisas que não se veem. Nós não vimos o Senhor ser sacrificado na cruz. Mas nós cremos. Um dia, o Evangelho chegou até nós. E nós cremos e recebemos Jesus como Senhor. Como Senhor. Não só como Salvador. Como Senhor da nossa vida. E essa semana, irmãos, nós vimos aqui no Alimento Diário, nós vimos muito sobre a lei. Então nós vamos passar bastante versículos para começar a mensagem. Pelo Antigo Testamento, né? E nós vimos aqui que não é por lei que nós somos justificados, e sim por fé, não por obras da lei, né? Não é por nossa bondade natural. Nós não estamos na vida da igreja, irmãos, porque o Senhor nos achou bonitinhos, né? Olha aquele Arlindo ali, é uma pessoa reta, muito bacana, né? Arlindo, é lindo em tudo. Vou chamar ele para a vida da igreja, porque ele está tudo direitinho, ele anda direitinho, ele, né, faz tudo certinho. Não, irmãos, nós estávamos ali pelos caminhos, como João lembrou, sabe? Havia uma mesa, o rei, ele pôs uma mesa para chamar os seus convidados, aquela mesa farta, sabe, irmãos? Só que os convidados dele não foram. Não foram para a festa. Um tinha que cuidar das suas coisas. Ele tinha uma junta de boi. O outro tinha que cuidar de um campo. Ninguém foi. Aí o rei falou assim: vai pelos caminhos, pelas vielas da vida. Vai buscar os mendigos. E aí acharam o mendigo Arlindo. Eu era um dos mendigos, irmão. Nós éramos esses mendigos, fomos chamados para aquela festa, para sentar à mesa com o rei. Amém. Por isso, irmãos, que nós não podemos nos achar bonzinho, não. Não confia na tua bondade, não confia na tua capacidade, não confia na tua inteligência. Nada serve para o Senhor, nada serve. Nós vamos ver isso no decorrer da mensagem. Não confie em nada que é teu, não. Confie em Jesus. Amém. Só em Jesus. Amém. Senhor Jesus. E assim nós somos justificados não por obras da lei, e sim pela fé. Êxodo, no capítulo 19, os versículos, né, 4 a 8. Ali, Moisés, depois de ter tirado o povo do Egito, né, o povo de Israel, eu vou ler a partir do versículo 6, aqui para os irmãos. Aliás, eu vou ler a partir do versículo 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Ali o Senhor, Deus Todo-Poderoso, se achegou àquele povo. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reinos e sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Olha só o povo, irmão. Olha só nós aqui. Esse aqui somos nós. Esse aqui é a vida da alma que habita dentro de você. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. Capacidade própria. Cumprir a lei, toda essa lei que o Senhor falou aí, nós vamos cumprir. Senhor Jesus, capacidade própria. Por isso que eu falei para não, você não confiar na tua capacidade própria. Né? O povo ali se achou capaz, né, por si próprio, de cumprir a lei de Deus. E hoje também muitas pessoas se acham. Muitas pessoas no mundo, irmãos, se apegam na sua bondade, cumprem as ordenanças de Deus, né? São pessoas boas, não precisam de Jesus. Não preciso de Jesus porque eu sou bom. Eu tenho minha bondade, eu sou pagador de conta certinho, ando reto perante Deus. E ainda, ali no Antigo Testamento, nós vemos a figura do tabernáculo, né? Hoje nós temos a realidade do tabernáculo. O João tocou no tabernáculo ontem, né? Falou sobre o tabernáculo. E no tabernáculo ele tinha três partes. Ali existia o átrio exterior, né? No átrio exterior tinha o altar de holocausto. Ali o sacerdote pegava aquele animal que o pecador levava lá e colocava no altar para ser totalmente queimado. Ali não sobrava nada daquele animal. É consagração. Para nós adentrarmos o Santo dos Santos, nosso espírito, nós temos que nos consagrar ao Senhor. Não pode sobrar nada da nossa vida da alma. Nosso ser natural tem que ser transformado em cinza. Ali ele era totalmente consumido, aquele animal. Né? Depois, logo ali, também a bacia de bronze, onde é o lavar da palavra. Ali era para se lavar. Né? O sacerdote se lavava na bacia. E a palavra de Deus vem nos lavar todo o dia. Todo dia que eu toco na palavra do Senhor, não só na reunião, mas na minha casa, eu sou lavado pela palavra. Né? Aí, depois de se lavar, eu vou entrar no mais interior, né? Ali no santo lugar. Santo lugar tem ali a mesa dos pães da proposição. Alimento. Né? Alimento. As nossas reuniões têm que ser reuniões cheias da palavra e de alimento. Onde nós nos alimentamos nas nossas reuniões. Irmãos, falta de alimento nós não podemos reclamar. É verdade ou não é? Nós temos muito da palavra, mas nós temos que ter fome para comer o alimento. Senhor Jesus. E também o candelabro. O candelabro, ele tem uma luz que não se apaga nunca. O candelabro não podia se apagar. É verdade? Não é verdade? O sacerdote sempre tinha que colocar ali o azeite. O candelabro sempre estar brilhando. Senhor Jesus, a palavra de Deus, ela nos ilumina. O falar de Deus, ele nunca vai cessar. Essa é a luz do candelabro. O falar de Deus nunca vai cessar. Até a volta do Senhor, o Senhor vai estar falando para nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E o falar de Deus, ele ilumina, nos expõe e ele nos dá a revelação. Nós somos iluminados, expostos, que você vê o teu pecado e aí você se arrepende e o Senhor se revela. O Senhor te perdoa e o Senhor pode se revelar a você. Senhor Jesus. E depois disso, né, também tem um altar ali de incenso. Né, representa o quê? As orações, as nossas orações. E as nossas orações têm que ter o quê? Incenso. Cristo tem que estar nas nossas orações. Porque Cristo é o aroma suave que Deus respira. Né? Quando Deus olha para nós, ele tem que ter, olhar o quê? O Cristo interior dentro de cada um de nós. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E vai com aquele aroma suave que vai agradar a Deus. Aí adentrando ali mais no interior, temos o Santo dos Santos. Né? Esse Santo dos Santos, irmãos, tinha um véu que separava. Só que esse véu foi rasgado de cima a baixo. De Deus para o homem. Hoje nós temos livre acesso, onde o sacerdote tinha que entrar e ali aspergir o sangue sobre o propiciatório, sobre a arca. Esse sangue já foi derramado por cada um de nós. Então nós temos que aplicar esse sangue de Cristo, o sangue precioso de Cristo na nossa vida. Né? Esse sangue, irmãos, ele não apenas cobre. Aquele sangue de animais, ele cobria o pecado. A mancha do pecado ainda continuava. Mas aleluia! Que o sangue de Cristo, ele não cobre pecado. Ele tira o pecado do mundo. Ele não só tirou os nossos pecados, Ele tira todos os dias. Ele tira o pecado do mundo. Amém. Senhor Jesus, hoje nós temos esse sangue precioso, né? E podemos sempre estar na presença de Deus, aonde? No Espírito. O Santo dos Santos, o Espírito. Átrio exterior, corpo, né? Santo lugar, ali, a nossa alma, as nossas vontades. E o Santo dos Santos, o Espírito, a habitação de Deus. Um lugar que não tinha luz natural, tinha só a glória de Deus. E a glória de Deus está dentro de cada um de nós. No Espírito. Esse é o lugar. E esse lugar, Santo dos Santos, ele está aberto 24 horas. Né? Não tem fechamento. Onde você estiver, você pode entrar no Santo dos Santos. Como? Invocando o nome do Senhor. Ó, Senhor Jesus. Quando você diz que Senhor, que Jesus é o Senhor da sua vida, né? A vontade do Senhor prevalece. Tem que prevalecer na nossa vida. Senhor Jesus. E esse Cristo, Ele é a nossa propiciação pelos nossos pecados. Aleluia. Esse sangue é a nossa propiciação. Então, ali no Velho Testamento se usava sangue de animais, como eu falei. Né? Propiciação desses pecados. Ó, Senhor Jesus. Porém, o sangue de animais, como eu disse, não cobria. Ele não tirava o pecado, ele só cobria. Né? Ali continuava aquela mancha do pecado. Hebreus 10, 4 nos fala isso. Por quê? É impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então não removia. Pecado, a mancha, continuava. Senhor Jesus, mas como nós vimos, nós temos um sangue precioso. E é de quem? É do Cordeiro de Deus. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor Jesus, Ele tira o pecado do mundo. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, mesmo que a tua consciência, a minha consciência nos acuse, nós temos que aplicar com fé o sangue de Cristo. A consciência vai te acusar. A minha consciência vai me acusar. Mas é com fé nós temos que aplicar esse sangue. Senhor Jesus, que nós não temos mais nada a ver com esse mundo, com a concupiscência desse mundo. Nós temos que ter a ver com a palavra do Senhor que nos garante isso. E o Senhor que pagou aquela dívida que nós já falamos que era impagável por cada um de nós. Hoje nós vivemos essa nova aliança, né? E o próprio Jesus derramou o seu sangue. Romanos, capítulo 3, de 21 a 24. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Senhor Jesus, pois todos pecaram, todos, como nós lemos, e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, irmãos. Olha a palavra, Deus foi tolerante com cada um de nós, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Senhor Jesus, isso é amor demais. Como nós vimos, inimigos, e o Senhor fez isso por cada um de nós. Senhor Jesus, e através do seu sacrifício vicário, esse sacrifício vicário de Cristo, nós somos redimidos. Irmãos, redimido é ser comprado de volta. como nós vimos, nós estávamos nas mãos de Satanás. Havia um preço a ser pago. Para nós sermos comprados de volta, havia um preço, e um preço muito alto, né? Senhor Jesus, Hebreus 9:12. Oh, Senhor Jesus.
Amém.
Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Essa redenção é eterna. Ó, Senhor Jesus, e nós podemos desfrutar dessa redenção eterna. Ó, Senhor Jesus, isso foi o quê? Amor de Deus. Amor de Deus. João 4:10. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus. 1 João, né? 1 João 4:10. Amém. Ó, Senhor Jesus. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Nós vimos hoje. Não que nós foi o nosso amor. Nós que amamos a Jesus. E muitas vezes que as pessoas pregam o evangelho, dão a chance para Jesus. Será que foi nós que demos chance para Jesus? Senhor Jesus. Isso é muita pretensão, irmãos. Pregar o evangelho assim é muita pretensão. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Senhor Jesus, por isso que nós não podemos confiar em nós, nem na nossa salvação, porque não veio de nós, veio de Deus, é dom de Deus. Senhor Jesus, o Senhor que ganhou teu coração, o meu coração. Fomos nós não, irmãos. Não temos nada. Nada a ver com a nossa salvação. Nós só recebemos. O Senhor fez tudo. Então é crucial, irmãos, que nós tenhamos essa fé. E essa fé não é nossa também. Nem a tua fé, nem a minha fé é minha nem sua. A fé é de Cristo.
Amém.
A fé é do Cristo que habita dentro de você.
Amém.
Dentro de mim. Senhor Jesus, Romanos 3:22. Ó, Senhor Jesus. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então aqui no, literalmente, o irmão no Alimento Diário, ele fala assim, que deveria ser a fé de Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Senhor Jesus, então o Senhor que ganhou esse nosso coração, que era duro, empedernido, coração de pedra, o Senhor transformou em carne, e nós podemos receber o Evangelho, e aceitar, e receber. Sim, eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador.
Amém.
Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12:2. Olhando firmemente para o autor. Então, irmãos, Ele fez lá um projeto de fé. Ele fez o projeto da fé. Ele é o autor, não eu, nem você. Senhor Jesus, autor e consumador. Ele não só fez o projeto, mas Ele consumou. Consumador da nossa fé. Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. A cruz era nossa, irmãos. A cruz era minha e sua. Ele suportou a cruz. Ó, Senhor Jesus, não fazendo caso da ignomínio. E está sentado à destra do trono de Deus. Ali havia uma vontade a ser cumprida. E essa vontade era do Pai. E ele, como homem, ele não usou como usurpação o ser igual a Deus. Ele antes se esvaziou em forma de homem, em forma de carne, semelhança de carne pecaminosa. Então ele sabe tudo o que você passa e sabe tudo o que eu passo. Não pense você que algo não está patente aos olhos de Deus, irmão, na tua vida. O teu sofrimento, a tua provação, ele sabe de tudo. E ele está ali esperando você ir até ele. Esperando eu ir até ele. Senhor Jesus, sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Se nós não tivermos fé, é impossível agradar a Deus. Senhor Jesus, e como vierá o justo? O justo, ele viverá por fé. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Senhor Jesus, pois não me envergonho do Evangelho. Irmão, você se envergonha do Evangelho? Se eu me envergonhar do Evangelho, eu estou me envergonhando de Cristo, porque o Evangelho é uma pessoa. Pois não me envergonho do Evangelho, isso Paulo escreveu, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Primeiro do judeu e também do grego. Não teve separação, irmãos. Podia ser primeiro do judeu, depois do grego. Não, primeiro do judeu e também do grego. Está todo mundo no mesmo barco. Senhor Jesus, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Senhor Jesus, irmãos, e Deus, Senhor Jesus, ele tem uma vontade em nós. Qual é a vontade do Senhor? O que os irmãos falaram? Esse ano é do quê? O ano do Evangelho. Irmãos, a única coisa que o Senhor pede para nós, que nós sejamos os pés e a boca do Senhor. A única coisa, irmãos, é para isso que nós estamos aqui. Para levar o Evangelho para as pessoas. Senhor Jesus, Romanos capítulo 10, versículos 11 a 15. Porquanto, a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. Nós não somos mais confundidos pelo mundo, irmãos. Porque um dia nós cremos no Senhor. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para todos que o invocam. Por quê? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só que aqui tem uma pergunta, irmão. Como, porém, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naquele a quem de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Senhor Jesus, e como pregarão se não forem enviados? Irmão, você é um enviado?
Amém.
Vamos proclamar, eu sou um enviado. Todos nós somos uns enviados, irmãos. Todos nós podemos, né, levar o evangelho do Senhor. Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Se eu ficar falando parado num lugar, vai adiantar? Preciso ter minha boca, não preciso? Mas se eu não tiver o pé? E se o pé não quiser ir? Por isso que o Senhor falou. E o João falou ontem. Importante são os pés, irmãos. Os pés que nos fazem nos locomover. Nós somos os pés, as pernas do Senhor, para que o Evangelho chegue às pessoas. Onde nós estivermos, podemos ser esses enviados do Senhor.
Amém.
Senhor Jesus, nós precisamos realmente, irmãos, rogar ao Senhor para nos enviar para os filhos da paz. existem muitos filhos da paz que o Senhor já separou, que ainda não ouviram o Evangelho. E nós não sabemos quem são, o Senhor sabe. Mas basta nós, né, falar: Senhor, eis-me aqui, eu quero ir. O Senhor vai fazer a obra, eu vou abrir minha boca, vou falar a palavra, e o Senhor vai fazer a obra. Irmãos, muitas vezes nós ficamos parados, achando, principalmente analisando você, e achando: ah, eu não sou capaz. Você não é mesmo, irmão, nem eu sou. Nós não somos capazes, mas o Cristo que está dentro de você é capaz. Amém. Dentro de mim é capaz. Amém. Sabe? Ó, Senhor Jesus, esse é capaz. Ó, e o Senhor depende dos nossos pés. Depende da igreja. Por isso que o Senhor constituiu a igreja. Não só para nós estarmos nos reunindo, desfrutando do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor nas reuniões, mas a igreja, nós temos que ser igreja. Igreja atuante todo o dia onde nós estivermos, né? Cristo é minha vida e a igreja é meu viver. Viver igreja. E não, nós podemos de jeito nenhum negligenciar a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós estamos aqui para ganhar coisas, né? Para constituir família e termos bens. Isso é consequência. Isso são as outras coisas. Nós temos que buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, as coisas celestiais, as coisas do céu. O resto é consequência. O que o Senhor vai dar para mim e para você, para você ter um desfrute na sua vida secular, depende dele. Senhor Jesus, a nossa vida, ela é, na verdade, não é mais nossa. Nossa vida é de Cristo, é daquele que nos comprou. Paulo escreveu: Paulo, servo de Cristo Jesus. Literalmente escravo. Um escravo não tem vontade. Nem eu, nem você podemos ter vontade, irmãos. Essa que é a verdade. E muitas vezes nós queremos fazer as nossas vontades. O Senhor Jesus foi o nosso exemplo. Ele, como homem, não fez a vontade dele. Ele fez a vontade do Pai. Senhor Jesus, a nossa vida, ela pertence a Deus. Ela é de Deus. E a vontade de Deus tem que ser soberana nas nossas vidas. E isso, irmãos, também não pode gerar nenhum orgulho, de forma alguma, nós nos orgulharmos de qualquer coisa. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, diz o seguinte: que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o bom prazer que propusera em Cristo. Então, Tudo é Cristo na nossa vida. A vontade de Deus, ela foi proposta para nós em Cristo Jesus. Ó, Senhor Jesus. E Romanos 3, 24 a 26, novamente nós lemos, e eu vou ler novamente, por quê? Porque nós somos sendo justificados gratuitamente, nós não pagamos nada, pela sua graça. Sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Eu vou ler também o 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então ele é o justo e ele é o justificador de todos nós. Senhor Jesus. Irmãos, o Evangelho, né, como nós vimos, é a vontade do Senhor. Aqui, fora, os irmãos têm falado, está cheio de semente. Mas essa semente não pode ficar ali em cima da mesa. Se ela ficar ali em cima da mesa, ela não vai germinar. Cada um de nós, irmãos, se nós pegarmos esse jornal Árvore da Vida, orarmos ao Senhor, falar: Senhor, eu não sei porque eu estou pegando esse jornal, mas eu quero colocar nas tuas mãos. Sabe, irmãos? De coração, realmente. O Senhor há de fazer essa semente frutificar. como os irmãos falam, até o final do ano. Esse local vai estar pequeno, irmãos. Isso é fé. Isso nós temos que ter fé. Existem muitos filhos da paz. Onde você está, na tua escola, no teu trabalho, que ainda não ouviu realmente do Evangelho. E através dos pés nossos e das nossas bocas, que o Evangelho pode chegar até nós. Como um dia o Senhor teve misericórdia de cada um de nós. E o Evangelho chegou até nós, através de um escolhido de Deus. Irmãos, você é um escolhido de Deus. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Vamos recitar do hino S16. Oh, Senhor Jesus.